DW. Jornal da Noite.
Atenção às notícias em destaque nesta quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. Em Moçambique, os partidos concorrentes estão a ter dificuldades em conseguir recursos financeiros e materiais para as suas campanhas eleitorais rumo às eleições de 9 de outubro. Dirigentes partidários queixam-se aos microfones do repórter da DW em Inhambane.
Ainda não resolvemos, tanto que ainda estou esperando o caminhão que está vindo no Porto, porque houve uma mini sabotagem no Porto, né? Então, o caminhão só hoje é que carregou para trazer material, então passa para a Zona Norte. Então, estamos à espera aí.
Ainda sobre a campanha eleitoral em Moçambique, todos os partidos prometem reformas das políticas de saúde, educação e emprego. Os observadores dizem que mudanças são de facto necessárias.
As famílias não podem alicerçar as suas vidas e o seu futuro na base do setor informal. Logo, fazer uma grande mudança em termos de criar empregos seria a questão mais fundamental para os moçambicanos.
E vamos ainda à RDC. Os combates prosseguem no leste da República Democrática do Congo, apesar de o governo ter acordado em julho um cessar-fogo com os rebeldes do M23.
Goma, capital da província de Kivu do Norte, está isolada. Não há forma de nos deslocarmos para o norte, porque o M23 já se apoderou do Nirangongo.
Bem-vindos a este programa que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva e é apresentado por António Cascais. Os partidos da oposição em Moçambique estão a ter dificuldades em conseguir recursos financeiros e materiais para a campanha eleitoral que se avizinha. Em Inhambane, o Partido Podemos ainda não começou a caça ao voto, enquanto que a Renamo e o MDM não receberam o material de propaganda de que estavam à espera. A Frelimo é, para já, a força política com mais presença nas comunidades. Os detalhes com o correspondente da DW, Luciano de Conceição.
A campanha eleitoral em Moçambique arrancou no passado sábado, mas vários partidos políticos da oposição estão a ter dificuldades em dar visibilidade aos seus símbolos e candidatos à presidência. Nelson Almeida, delegado do Partido do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, em Inhambane, disse à DW África que ainda não receberam o material para a campanha eleitoral, porque o contentor ficou retido no porto de Maputo. Por isso, o MDM está a utilizar material que sobrou das eleições municipais e também não tem cartazes com a cara do candidato à presidência da República.
Ainda não resolvemos, tanto que ainda estou esperando o caminhão que está vindo de Maputo, porque houve uma mini sabotagem no porto, né? O caminhão só hoje é que carregou trazer material, então estamos à espera aí.
Elder Malawene, secretário provincial do Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, em Inhambane, confirmou à DW África o atraso na campanha eleitoral, que só deverá arrancar esta sexta-feira, 30 de agosto.
Estamos à espera do material e da logística para a campanha, que ainda não saiu da sede no Maputo. Está programado fazer-se o lançamento da campanha na Maxixe na sexta-feira.
Carlos Maela, delegado provincial da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo em Inhambane, confirma que chegou tardiamente o valor disponibilizado pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI. Por isso, estão a fazer campanha com o pouco material que conseguiram.
Como chegou tarde, estávamos a usar aquele material, o primeiro lote que nos mandaram, né?
Nas ruas e avenidas das cidades e vilas, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, é o partido com mais visibilidade. Almeu Chau, primeiro secretário desta formação política em Maxixe, disse que a campanha decorre sem dificuldade de material. Por isso, o partido está mais concentrado em difundir o manifesto eleitoral.
Mas o Partido Frelimo está a fazer de tudo para garantir que a população de Bembe e mais outras populações dos 19 bairros do nosso distrito estejam de melhores condições de vida.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E fica aqui a nossa pergunta do dia: quem será responsável pela falta de meios materiais e financeiros de que se queixam os partidos que concorrem às eleições em Moçambique? Uma das primeiras respostas que já nos chegaram à redação foi a resposta de Juldi Saidé. Ele escreve o seguinte: é tudo uma orquestração, fazem isso para prejudicar uns e beneficiar outros, principalmente o partido no poder, porque sabem que este já tem os meios de si próprio para todos os custos. Foi a resposta do nosso ouvinte e usuário Juldi Seidé. E Isaac Costa escreve o seguinte: é o próprio partido Frelimo que está por trás dessa situação. Devem deixar de dar dinheiro a esses sanguessugas. Nenhum político, depois de vencer, olha para o povo. Ainda há espaço no Facebook da DW África para mais mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, lamenta hoje as recentes declarações do primeiro-ministro timorense e do secretário-geral da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, Fretilin, que desaconselharam a realização da cimeira da Cplp em julho do próximo ano na capital guineense devido à instabilidade no país. O chefe de Estado guineense diz que as declarações de Xanana Guzmão e Mari Alkatiri foram lamentáveis.
De facto é lamentável, mas não podemos responder-lhes. São nossos irmãos. A Guiné-Bissau não pediu para presidir a Cplp. E a Guiné-Bissau de Umaro Sissoko Embaló não é por arrogância, mas quando nos sentamos na Cplp, não se olha para Timor-Leste, olha-se para Umaro Sissoko Embaló e a Guiné-Bissau.
Umaro Sissoko Embaló falava em Bissau após uma visita ao Ministério dos Combatentes da Liberdade da Pátria. E em Angola, o Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos condenou hoje a detenção do ativista Florindo Chivukute, da organização Friends of Angola. O ativista está a ser julgado desde ontem por crime de desobediência, resistência e condução ilegal. Segundo o Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos, o ativista terá sido agredido por agentes da polícia. É o que diz Guilherme Neves, presidente da Associação Mãos Livres.
O Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos repudia veementemente a atitude dos supostos agentes que agrediram fisicamente o ativista por o alegado estacionamento irregular e espera que esta detenção e julgamento não tenha motivação política por conta das ações que a sua organização tem feito na promoção e defesa dos direitos humanos. O Grupo de Trabalho de Monitoria recomenda ao Tribunal a tomar uma decisão imparcial e que restitua em liberdade o ativista em causa.
Declarações de Guilherme Neves, presidente da Associação Mãos Livres, registadas pelo correspondente da DW em Angola, Borralho Ndomba. E em Moçambique, militantes e simpatizantes do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, marcharam hoje nas ruas de Lixinga, na província do Niassa. Celebraram o 28º de agosto, a que chamam o Dia da Revolução, porque foi nesse dia que, em 2008, foi plantada a semente do MDM. Em plena campanha para as eleições gerais, Domingos Tomás, militante do partido, pediu o voto no MDM a 9 de outubro.
O objetivo é esse que eu estava, é difundirmos primeiro a data, mas como estamos em plena campanha eleitoral, é também para informarmos as pessoas para virem votar no MDM, porque o MDM tem programas concretos para o desenvolvimento deste país.
Foi Domingos Tomás, militante do MDM, em declarações já correspondente à DW em Moçambique, Conceição Matende.
O objetivo é esse que eu estava, é difundirmos primeiro a data. Mas como estamos em plena campanha eleitoral, é também para informarmos as pessoas para virem votar no MDM. Porque o MDM tem programas concretos para o desenvolvimento deste país.
DW Deutsche Welle.
A campanha eleitoral em Moçambique vai na primeira semana, mas o que prometem os partidos, reformas, é que o que salta à vista nos manifestos eleitorais das principais formações políticas com vista às eleições gerais de 9 de outubro. Yankuba Dansó consultou os manifestos e traz-nos um resumo sobre três temas cruciais em Moçambique: emprego, saúde e educação.
Todos os partidos com assento parlamentar em Moçambique concordam que é preciso reformar a educação e a saúde e combater o desemprego, até o Partido Frelimo, que está no poder desde a independência do país. O caminho para lá chegar é que varia de partido para partido. E para fazer reformas será preciso também ter fundos. Mais de 18% dos moçambicanos estão desempregados, segundo dados do ano passado divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Para criar mais postos de trabalho, a Frelimo propõe a alocação de mais dinheiro do Orçamento Geral do Estado para os programas de criação de emprego e da criação de linhas de créditos a micro, pequenas e médias empresas. Proposta quase semelhante à de Frelimo tem o MDM. No seu manifesto eleitoral, a terceira maior força política de Moçambique sugere também a criação de um portal de empreendedorismo para fornecer informações sobre apoios à criação de empresas e autoemprego. A RENAMO realça que é fundamental criar emprego, sobretudo para jovens e mulheres, dando, por exemplo, incentivos fiscais aos empresários. O jornalista Fernando Lima alerta para a importância deste capítulo para as famílias moçambicanas depois das eleições gerais de 9 de outubro.
As famílias não podem alicerçar as suas vidas e o seu futuro na base do setor informal. Logo, fazer uma grande mudança em termos de criar empregos para as pessoas seria, eventualmente, a questão mais fundamental para os moçambicanos.
Seja quem for que saia vitorioso, há muito trabalho pela frente. No dossiê da saúde, Frelimo e a RENAMO convergem os pontos de vista em relação a uma das formas de mudar o sistema de saúde do país. Os dois partidos pretendem apostar na formação contínua dos médicos. O partido no poder quer ainda reforçar a valorização da medicina tradicional como uma das formas de elevar a qualidade dos serviços de saúde. A segunda maior força política moçambicana, a RENAMO, não fala disso. Promete, no entanto, construir hospitais, sobretudo nas zonas rurais, para colocar os serviços de saúde mais perto dos cidadãos. Já o Movimento Democrático de Moçambique propõe no seu programa eleitoral a retirada do IVA na saúde para estimular o setor privado. Para David Fardo, presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, além destas medidas, será preciso ver a situação do país à lupa depois das eleições.
Essa mesma sociedade deve igualmente servir de monitora e avaliadora do processo de governação para o próximo mandato de 5 anos.
No capítulo da educação, a RENAMO e o MDM partilham o entendimento de que se deve estimular o ensino bilíngue no país através da introdução no sistema das línguas nacionais. A Frelimo promete uma reforma no setor da educação para incluir todos os cidadãos no sistema. Advoga ainda a introdução no currículo escolar de conteúdos sobre os valores moçambicanos, a ética, ambiente, nutrição e a paz. Para o presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, David Fardo, é bom a população ouvir e ler os programas eleitorais, mas é preciso ir além.
À medida que os partidos políticos vão andando, os candidatos vão andando no terreno, vão percebendo novos desafios, se calhar na base disso possam ou conseguem identificar novas estratégias e soluções mediante a isso.
Yankuba Dansó, DW.
Os combates prosseguem no leste da República Democrática do Congo, apesar de o governo ter acordado em julho um cessar-fogo com os rebeldes do M23. O conflito envolve Ruanda, a SADC e grupos de milícias. Mas por que é que este conflito está a estender-se? Ouça a reportagem de Kainiba, adaptada por Cristiana Vieira Teixeira.
O grupo rebelde M23 já capturou uma série de cidades no leste da República Democrática do Congo desde que foi acordado um cessar-fogo em julho passado. O analista político Jack Kaorra, baseado em Goma, descreve a situação no terreno.
Goma, capital da província de Kivu do Norte, está isolada. Não há forma de nos deslocarmos para o norte, porque o M23 já se apoderou do Nyiragongo.
Kinshasa acusa o Ruanda de apoiar cada vez mais abertamente os rebeldes do M23, seja com armas, munições ou pessoal. O Ruanda nega a alegação, mas em fevereiro admitiu que tem tropas e sistemas de mísseis no leste do Congo para salvaguardar a sua segurança, apontando para uma acumulação de forças congolesas perto da fronteira. O presidente congolês Félix Tshisekedi e o seu homólogo ruandês Paul Kagame manifestaram o desejo de paz e estabilidade no leste da RDC, mas Kaorra não está otimista.
The way the situation is going now, there is no way to hope that.
Da forma como a situação está a decorrer atualmente, não há esperança de uma solução se não houver um diálogo de paz. Há 30 anos que estamos em guerra. Tornou-se uma crise interminável.
Em dezembro de 2023, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral enviou uma força militar para ajudar o governo congolês a expulsar os rebeldes. Até a data, porém, as tropas da SADC não conseguiram travar o M23. Relativamente às tropas da SADC, o presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, disse em exclusivo à DW.
A paz é um pré-requisito para o desenvolvimento, quer se trate de guerras por procuração ou de quem tem poder sobre este ou aquele recurso. É uma decisão que tem de ser tomada para garantir a proteção daquelas comunidades.
Mas a SADC não tem necessariamente forças vocacionadas para a manutenção da paz, afirma o analista de risco baseado na África do Sul, David Van Dalen.
O mandato da missão da SADC é lutar ativamente contra o M23.
As forças da SADC e do Ruanda aliaram-se efetivamente com grande sucesso para expulsar as forças islamistas no norte de Moçambique. Mas, de acordo com Van Dalen, a missão militar da SADC no leste da República Democrática do Congo poderá testar a futura cooperação militar.
Não estão a lutar apenas contra um grupo rebelde, estão a lutar contra uma das forças armadas mais capazes do continente, através do Ruanda, e contra um grupo rebelde que está a ser equipado com armas avançadas.
A ONU calcula que os combates tenham levado à fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas no Kivu do Norte, elevando o número total de congoleses deslocados por múltiplos conflitos para um recorde de 7,2 milhões. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para as Nações Unidas, onde o Conselho de Segurança da ONU exigiu hoje a interrupção dos crescentes ataques entre os militantes do Hezbollah no Líbano e as forças israelitas, alertando que uma maior escalada acarreta o alto risco de um conflito generalizado. E na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz anunciou hoje conversações com a oposição sobre a imigração ilegal e também sobre o porte de armas após o atentado cometido por um sírio e reivindicado pelo Estado Islâmico na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, que provocou 3 mortos. E em França, o fundador da plataforma de mensagens encriptadas Telegram, Pavel Durov, foi transferido hoje para depor perante um juiz num caso judicial que inclui uma dezena de acusações.
DW Espaço do Ouvinte.
Quem será responsável pela falta de meios materiais e financeiros de que se queixam os partidos em Moçambique? Muitas respostas, vou a ler apenas algumas. Alcides Maxi escreve: eu sou da opinião que os partidos deveriam financiar as suas campanhas com o próprio dinheiro e não tirar dinheiro do fundo do Estado. Nós, funcionários, por exemplo, estamos sem salário, a maioria de nós, porque financiaram esta campanha só para piorar o saneamento da cidade que já estava mal. Julinho Manuel escreve: nós, como povo moçambicano, havemos de tirar esses ditadores do poder. Edilson Macuacua: o governo precisa de poluidores, há muitos gatunos no meio disto. E Bonifácio Horácio escreve: está bem claro que o responsável é a CNE, que é o órgão competente, mas como é um órgão que está a ser instruído pelo outro grupo, que se coloca como dono do país, Por isso é que a CNE perde a sua linhagem. Foram algumas das muitas respostas à nossa pergunta do dia de hoje. Continuação de Boa Noite, deseja António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.